Está no ar Home of Blues. Produção e apresentação, Rodrigo Granja. Realização Web Rádio Unicamp.
Estamos aqui com mais uma edição do nosso programa Alma Blues, com um resumo dos fatos importantes que aconteceram durante a semana na história desse gênero musical fascinante e de todos os seus coligados. Estamos na 399ª edição do nosso programa Alma Blues, iniciando mais um fim de semana com bastante qualidade musical, gente. E lamentando muito o falecimento do David Crosby, uma voz do folk rock dos anos 60, cuja influência perdurou por décadas, né? E que nos deixou aí em 18 de janeiro. Um artista com muitas ligações no blues. Foi um membro original da banda The Byrds, uma formação de rock de Los Angeles, né? Que começou em 1964, considerada pelos críticos como uma das formações de rock mais influentes de sua época, com a sua mistura característica de canto de harmonia e um violão de 12 cordas como características de sua sonoridade, e que foi amplamente absorvida no vocabulário do rock. E ele também foi o fundador da Crosby, Stills & Nash, que foi um supergrupo de música folk e de folk rock, né, formado pelos cantores e compositores norte-americanos, né? O David Crosby, ele, o Stephen Stills, e pelo compositor e cantor inglês, o Graham Nash, conhecidos por suas intrincadas harmonias vocais e influência duradoura na música e cultura norte-americana. Bem como também o David Crosby foi conhecido por seu ativismo político e relacionamentos interpessoais, muitas vezes tumultuados. Um artista franco e muitas vezes problemático, cantor, compositor e guitarrista, que ajudou a criar duas das formações, das bandas, né, norte-americanas mais influentes e amadas da era do rock clássico dos anos 60 e 70. Ele trouxe influências do jazz para ambos os grupos e também do blues, ampliando, né, no processo, né, durante a existência dessas formações, as possibilidades de criação do folk rock vocalmente conduzido. E seu alcance se estendeu a gerações posteriores. Suas afinações alternativas se tornaram uma inspiração para o inovador movimento conhecido como Freak Folk do início do século XXI, influenciando dezenas de outros músicos ansiosos para dar um toque progressivo à música acústica. E talvez esses motivos tenham colaborado para que o artista tenha recebido a indicação por duas vezes ao Hall da Fama do Rock and Roll. Se a música do Crosby expandiu os limites, a sua persona o fixou em uma era específica e com orgulho. Em 1968, ele compôs a Triad, uma ode ao amor livre gravada em versões distintas pelos Byrds, a Jefferson Airplane e a Crosby, Stills, Nash e Young, né, que mais tarde se incorporou, o Neil Young, a essa formação. E a sua música Almost Cut My Hair, que é um clássico, né, que ele gravou também com a Crosby, Stills, Nash e Young, para o seu aclamado álbum de 1970, o Deja Vu, que foi um juramento de lealdade virtual à contracultura. Apesar de seus problemas ao longo dos anos, sua voz permaneceu robusta o suficiente, permitindo que o artista seguisse em turnês. E em seus melhores momentos, enquanto tocava com o Stephen Stills e o Graham Nash, ele podia recriar alguma das harmonias mais famosas da era do rock. Sua voz também permaneceu forte durante as turnês com a sua própria banda, solo, né, nos últimos anos. E assim, ele se tornou praticamente uma lenda dentro do cenário folclórico do blues, do jazz e das músicas populares. O David Van Cortlandt Crosby nasceu em 14 de agosto de 1941, em Los Angeles, em famílias com raízes profundas na história norte-americana que remontam o domínio holandês em Nova York do século XVII. Sua mãe descendia de uma proeminente família dali, né? E seu pai, o Floyd Crosby, era um diretor de fotografia que foi vencedor de Oscar, inclusive, né? Cujos créditos incluíam o clássico faroeste, o High Moon, que foi dirigido pelo enigmático Stanley Kramer, né? Estrelado aí pelo Gary Cooper e pela Grace Kelly. E na sua escola em Montecito, na Califórnia, né, ali perto de Santa Bárbara, né, participou de produções teatrais e musicais, mas ele completou seus estudos de ensino médio por correspondência. Ele estudou teatro no college, né, no Santa Bárbara City College, mas desistiu antes de se formar para seguir a carreira musical. Com 16 anos, ganhou seu primeiro violão, de seu irmão mais velho, o Ethan, que havia começado a tocar anos antes e começou, como tantos outros no início dos anos 60, iniciando seus estudos musicais com a música folclórica, tocando, né, entre elas, o blues, e aprendia os acordes e alternava entre eles, e o que levou à progressão dos estudos, né, com muito apoio do seu irmão, né, que também o apresentou ao jazz nos anos 50, a artistas como Chet Baker e o David Brubeck, realmente, né, artistas que ampliaram a sua concepção sobre o que era a música. Por outro lado, o Crosby também absorveu a música dos Everly Brothers, né, uma dupla de rock americana, conhecida por tocar violão com cordas de aço e cantar em harmonia que combinava elementos do rock and roll, da música country, tornando-se pioneiros, né, do country rock. E essa influência o ensinou como estratificar harmonias em padrões diáfanos. Ele se apresentou pela primeira vez com seu irmão, mas logo seguiu carreira solo e se apresentou por cafés de todo o país até aterrizar em Nova York, no epicentro do movimento folk dos anos 60, em Greenwich Village. Em 1963, ele gravou as suas primeiras demos, né, produzidas pelo Jim Dickinson, que mais tarde seria o empresário da The Byrds, a sua formação. E o Crosby, que tocou brevemente com um grupo conhecido, né, um grupo folk, os Les Baxter's Balladeers, né, em Los Angeles, conheceu o Gene McGinn, né, que mais tarde mudou o seu nome para Roger, e o Gene Clark, enquanto eles se apresentavam como uma dupla no Trovador, né, na parte oeste da cidade, né, ali em Hollywood, e ele logo começou a adicionar suas harmonias às deles, né, no palco, encaixando-se tão bem que eles formaram um trio conhecido como Jet Set, e combinando suas influências folclóricas anteriores com o blues e com o som eletrificado das bandas da invasão britânica, particularmente os Beatles, a banda adicionou ainda um baterista inexperiente, segundo eles, né, mais bonito, o Michael Clark, e o Crosby assumiu a guitarra elétrica. E juntos, o estilo revolucionário que eles aperfeiçoaram ficou conhecido como folk rock. Esse híbrido encontrou a sua primeira expressão gravada depois que o Dickinson adquiriu um disco de uma nova música do Bob Dylan, o Mr. Tambourine Man, que dispensa apresentações, em agosto de 64, e a própria demo da banda, né, com o novo recruta Chris Willman no baixo, ajudou a conseguir um contrato com a Columbia Records em novembro. E duas semanas depois, o Jet Set mudou seu nome para Byrds. O Crosby e o Clark forneciam as harmonias impecáveis na música, o que ajudou a alcançar o primeiro lugar na parada de singles da Billboard. A música foi a faixa título de seu álbum de estreia, lançado em junho de 65, e a banda completa tocou no restante das faixas. O Crosby não contribuiu com composições para os dois primeiros álbuns do Byrds, mas em seu terceiro álbum, o Fifth Dimension, de 66, ele ajudou a preencher um vazio de composição deixado pela saída do compositor mais atuante da banda, o Clark, e contribuiu para a composição de várias canções, né, do álbum, escrevendo What's Happening, né? E a sua letra introduziu um motivo crosbiesco que se tornaria uma marca, né, de fazer perguntas que não tinham resposta. E mais notoriamente, talvez, o grande sucesso da banda, a 8 Miles High. Para o álbum seguinte da Byrds, a Younger Than Yesterday, o Crosby contribuiu com mais peças, né, e idealizou a estratégia-chave do seu estilo emergente: contrastar uma melodia sonhadora com letras atordoadas. Um número mais ousado ajudou a selar o destino do Sr. Crosby na banda. Ele havia escrito a Triad para o quinto álbum dos Byrds e a banda gravou, mas outros membros estavam relutantes em lançá-lo, preferindo outras peças, né? E o Crosby argumentou vigorosamente contra o uso de escritores externos, né, já que essa que foi adicionada no lugar da Triad era a Going Back da Carole King, né, e ele ficou ali relutante com o uso de escritores externos para a banda, já que ali, né, existiam três internos, né, e a tensão da banda aumentou, e somados a um desconforto frente aos discursos com fundo político que o Crosby andava fazendo naquela época entre as músicas, principalmente quando a banda tocou no Festival de Música Popular de Monterrey no verão de 65, né, Guerra do Vietnã, toda aquela coisa, do imperialismo, né, e tudo isso provocou a sua saída da formação, que segundo as próprias palavras do Crosby, foi um desperdício vergonhoso. A essa altura, o Crosby já havia começado a tocar casualmente com Stephen Stills, o guitarrista e cantor, cujo grupo Buffalo Springfield havia se separado recentemente, e o Crosby escreveu a sua primeira música com Stills, junto com outros artistas como Paul Krattner do Jefferson Airplane, enquanto navegava em um barco de 74 pés que ele havia adquirido um ano antes. A música Wooden Ships, também gravada pelo Airplane, testou uma mistura vocal muito interessante que se tornaria a assinatura do Crosby, Stills and Nash. E os dois artistas, né, o Crosby e o Stills, se conectaram com o Nash em julho de 1968, em uma festa na casa da Joni Mitchell em Los Angeles, e o Nash estava ansioso por deixar a sua elegante banda pop britânica, os Hollies, para se juntar ao caloroso cenário folk rock norte-americano, e os três começaram a se encontrar para aperfeiçoar o seu som. E quando Ahmet Ertegun, né, o proprietário da Atlantic Records, ouviu a elegante trança vocal de três vias, ele os contratou para sua gravadora, e o álbum de estreia do grupo, intitulado simplesmente Crosby, Stills e Nash, foi lançado em maio de 69 e disparou para os 10 álbuns mais vendidos daquele momento. E isso lhes rendeu um Grammy como melhores novos artistas daquele ano. Além do Wooden Ships, o álbum incluiu duas outras canções do Crosby, a Genevieve e a elegíaca Long Time Gone, que ele escreveu após o assassinato do Robert Kennedy em 1968. E naquele mesmo ano, a sua namorada de longa data, Christine Hinton, morreu em acidente de carro, e o Crosby viu isso alegadamente como um ponto de inflexão que o levou à depressão e ao uso sério de drogas, e que tornou, né, mais difícil para ele assim criar música, segundo as suas próprias palavras. Mas mesmo assim, ele conseguiu escrever duas canções clássicas para o álbum seguinte da banda, o Deja Vu, lançado em 1970, que expandiu oficialmente a formação do grupo, incluindo Neil Young, a Almost Cut My Hair, também um clássico, né? E que é a faixa título, né? Um número ritmicamente ousado, com harmonias bem complexas. E após, no ano seguinte, registrar um álbum solo, If I Could Only Remember My Name, lançado em 1971, o Crosby não gravaria outro álbum solo por 21 anos. A partir de 1972, o Crosby lançou uma série de álbuns de sucesso com o Nash. Em 1973, ele se reuniu com os outros quatro Byrds originais para um álbum, mas que não foi bem recebido. Durante grande parte dos anos 70, ele também trabalhou como cantor de estúdio, apoiando amigos famosos como o James Taylor, e nos anos 80 e 90, ele fez um trabalho semelhante com o Phil Collins. O Crosby detalhou suas dificuldades em duas autobiografias angustiantes, o Long Time Gone, de 1988, e o Since Then, How I Survived Everything and Lived to Tell About It, de 2006, ambas escritas com o Carl Gottlieb, que foi o roteirista do filme do Spielberg, O Tubarão, de 1975. O Crosby se tornou pai pela primeira vez em 1962, com a Celia Crawford Ferguson, mas como pais jovens, eles colocaram seu filho para adoção. Ele teve outros três filhos. E em 1997, o Crosby reencontrou o filho que havia dado para adoção, né, o James Raymond, que cresceu e se tornou um talentoso pianista. E com um guitarrista de sessão, conhecido como Jeff Bever, eles formaram uma banda de jazz rock que, atrevidamente, chamaram de CPR, Pai, Filho e o Jeff Bever. Em 2014, o Crosby lançou o seu primeiro álbum solo, depois de um longo tempo, e deu início a um dos períodos mais produtivos de sua carreira, no qual lançou 5 álbuns solo, mais recentemente o For Free, em 2021. O Crosby disse que o seu ressurgimento no final da vida foi provocado por sua percepção de que no estágio que ele se encontrava, passando, beirando já os 80 anos, ele poderia viver 2 semanas ou 10 anos. E acrescentava, realmente o que importava para ele é o que ele fazia com o tempo que ainda restava. O Crosby anunciou em 2022 que, embora planejasse continuar fazendo discos, não faria mais turnês. Mas recentemente havia reconsiderado e foi tema de documentário David Crosby, Remember My Name. E adaptando-se a um tom mais apreciativo, o Crosby olhou para trás em sua vida com admiração em seu segundo livro de memórias, onde declara que teve muita sorte sobrevivendo a lesões, doenças e estupidez. E quanto à música, sendo abençoado desde cedo e com frequência com os Byrds, a Crosby, Stills, Nash Young, cantando com o Graham, conhecendo seu filho, criando a CPR, experimentando um maravilhoso movimento exploratório de novas músicas. Talvez poucas figuras da música norte-americana do século XX tiveram uma influência tão penetrante quanto David Crosby, ou moldando o som vibrante do folk rock dos anos 60, ou como um pioneiro na psicodelia, ajudando a inaugurar nos maduros e reflexivos anos 70, um artista bem-sucedido, mas volátil. Problemas pessoais atormentaram o Crosby durante os anos 80, mas ele se recuperou e a partir daí trabalhou de forma constante. Explorava o folk rock elegante e jazzístico e sempre com muitas ligações ao blues. Costumava dizer que o estilo, o blues, é a influência não só para ele, mas para toda a sua geração. Foi os primeiros discos que ouviu na vida, como os álbuns do Muddy Waters e do Howlin' Wolf. E o blues é aquele estilo capaz de conversar com as pessoas, talvez mais do que qualquer outro tipo de música, alojando-se no interior e no coração dos ouvintes. Tinha especificamente no Josh White e na Sister Rosetta Tharpe as suas maiores admirações e que colaboraram com a elaboração da sua sonoridade, tanto vocal quanto no seu instrumento. Uma sonoridade que também tocava os corações e que certamente não será esquecida. Então deixamos essa singela homenagem ao David Crosby, que nos deixou no último dia 18, sem maiores detalhes ou avisos, aos 81 anos. E vamos ouvir essa sua sonoridade cheia de blues, cheia de coração, para termos os nossos próprios corações um pouco mais tocados e um pouco mais maleáveis. Começamos com o lançamento de 1971 do David Crosby, o If I Could Only Remember My Name, e ouviremos a segunda faixa do lado A com a Cowboy Movie, de composição do próprio David Crosby, seguido da quarta faixa do lado B, a Orleans, uma peça tradicional, mas com um arranjo bem bacana feito também pelo Crosby. Seguimos com o lançamento solo do artista feito em 1993 pela Atlantic Records com código 82484-2, o David Crosby, Thousand Roads, um álbum que contou ainda com a participação do percussionista brasileiro, o Paulinho da Costa, e ouviremos a sexta faixa do álbum com a Thousand Roads, mais uma composição do Crosby. Na sequência, ouviremos do lançamento de 29 de maio de 1969, um álbum auto-intitulado Crosby, Stills and Nash, e ouviremos a primeira faixa do lado B com a Wooden Ships, uma composição do David Crosby. Seguimos com o lançamento de 1998, feito pela Edel Records, com código 003944ERE, em nome da CPR, um álbum auto-intitulado A CPR, a banda que o David Crosby formou com o seu filho, seu primeiro filho, e ouviremos a oitava faixa, Little Blind Fish, que contou ainda com os vocais líderes, né, do David Crosby, que também é o compositor da peça. Na sequência, ouviremos do último álbum lançado pelo David Crosby, lançamento feito em 23 de julho de 2021, pela BMG, com código 53868994-2, o David Crosby For Free, e ouviremos a nona faixa, né, a Shot At Me, mais uma composição do artista, e fechamos com uma série lá nas suas origens, começando com o lançamento de 14 de março de 66, feito pela Columbia, com código 443578, em nome do The Byrds, e ouviremos o lado B com a 8 Miles High, uma composição do Crosby, talvez a peça mais conhecida e de maior sucesso da formação. E fechamos, como não poderia deixar de ser, com o lançamento de 1º de outubro de 65, feito também em nome do The Byrds, a Turn, 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 ouvindo o lado A com a Turn, 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 né? É uma composição do Peter Seeger. E também com o lançamento de 65, feito pela Columbia, né? O primeiro deles, com código 43095. E ouviremos o lado A com a Mr. Tambourine Man, um clássico na interpretação da formação, de composição do Bob Dylan, né? Que vai realmente tocar os corações desses fãs ávidos do David Crosby, do blues, do Bob Dylan e de todo esse universo, né? Nessas duas últimas peças, com a harmonização vocal fantástica do David Crosby, talvez uma das suas grandes características, né, de sua sonoridade, que o perseguiu aí por toda a sua carreira. E assim deixamos aqui a nossa singela homenagem a esse grande artista que deixará saudade, mas que com o seu trabalho musical incrível sempre será lembrado.
Having to go out soon again. Must be the sorriest sight you ever saw. know the reason I'm the only man is here to tell her. You know that any girl, she wasn't an angel, she was the law.
Used to walk around with my eyes on fire. Close to my skin, had a fist full of questions, a brand on my cheek. We would skate where the ice got thin. Smoke blowing down from a cabin on a hill. Smoke blowing down in the street. Some kind of sweet smell, Mr. Back Drop. The story. There's an edge to the twist of the acrobat in the air. There's an edge to the twist of the night. There's a hard part of darkness hovering there. Just around the corner from life. And I have no answer. I got no patented path. you wanted to go, and it's probably not the same place as me. Get lost in a minute if you try, and it's probably enough that I was laughing today, looking this close in your eyes. I said there was 1,000 roads up this mountain. You're right.
Easy. says we want you guys. All we can do is echo your anguished cries. Stare as all human feelings die. We are leaving. You don't need us. Sister, then by the hand, lead her away from this foreign land, far away where we might laugh again. We are leaving. You don't need us.
South on my shoulder, I guess I'll set a course and go.
Blind fish in a wide river, saying, who is the gift? Who is the giver? Is it a matter of choice where you go? Does it give you a voice just to know you're here? Blind fish staring at a mirror, saying, how far can you see? Are you getting any nearer? Little blind bird sitting in a tree, singing, this is the end now, can't you see? It's all gone, solid gone. It's all gone, solid gone. Fox sitting in a box, saying this is an open space and it has no locks. And a tattered old lion sitting in a cage, bit off his own leg in a rage, in a rage. Little blind fish in a wide river, singing, who is the gift? Who is the giver? Is it a matter of choice where you go? Does it give you a voice just to know you're here? Coffee in my favorite place, when this haunted guy with a haunted face said he just got back from the Middle East. So I said, what's it really like in the belly of the beast? And he said, you got to walk float on land and go to sleep where you make your bed, and make your bed where you won't get hit. Hide your fire but keep it lit. Burn the stuff that you can't use. Make a map that you can't lose. Head for the woods and life all the way. Quite a time trying to find a place to ease your mind. It must feel so good to be home free and get right back to the way it used to be. And he said, you got to find your lifeline and pick up your thread and tell your story before you're dead. Try making sense and then give up. It'll come to you right when you stop. Burn the stuff that you can't use. Make a map that you can't lose. Head for the woods and laugh all the way. Nobody shot. Thank you.
to touch down. You'll find that it's stranger than known. Signs in the street that say where you're going are somewhere just being their own.
Time to refrain from Hey, David? David?
Yes. Yes, yes,
would
yes.
You sing, you better come in my kitchen because it's going to be raining outside.
But if I do that, then I'll go all the way into that voice again, and I'm trying to get to a place that's a hair less of that.
Oh, please.
Right now.
The tape machine is on.
Is the microphone sensitive all the way around?
Yes.
You better come in my kitchen. Because it's got to be raining outside.
One more.
You better come. No. You better come in my kitchen. Because it's got to be raining outside.
E finalizamos aí, né, gente, com uma narrativa do Crosby que aconteceu durante as gravações do primeiro álbum da formação da Crosby, Stills, Nash, em que o artista canta uma linha da peça Come In My Chicken, né, um clássico do Robert Johnson, imitando a voz do artista, né, ali, saiu então de brincadeira. É um fato sobre o qual o David fez inúmeras referências com respeito à influência do blues na sua sonoridade. Então é isso, pessoal, ficamos aqui com a 399ª edição do nosso programa Roma Blues. E sempre lembrando, né, gente, vamos ouvir a web rádio da Unicamp, né, uma rádio com uma grande programação, com muita qualidade, feita por profissionais competentíssimos, né, e mando um abração para todos ali na rádio. Atualidade sobre a universidade, ciências, artes, música, literatura, tudo que você pode imaginar, tudo que é bom está na web rádio da Unicamp, não deixe de conferir. E ali você encontra também todos os programas da série Roma Blues para você ouvir quantas vezes você quiser e estabelecer relações conforme vamos falando, né, de um determinado instrumento, localidade, artista, influências, né, e assim criar a sua própria visão do que é o blues, a sua própria definição do que é o estilo, que é o mais importante. Um programa feito sempre com muito amor e com muito carinho, editado da mesma forma pelo Otávio Augusto e pelo Matheus Mota, e mando um abração, um beijo apertado para eles. E convido também todos os ouvintes a acessar a nossa página no Facebook, o Roma Blues, e deixar o seu like lá se você gostar do conteúdo, que vamos gostar bastante, pode ter certeza. E ali você encontra também o link para a nossa página da internet, o Roma Blues, com muitas informações sobre o estilo e indicação de música bacana para audição. Espero todos aqui na semana que vem com mais uma edição do nosso programa, que vamos aí fazer agora um retrospecto, né, um resumo, antes de embarcar na nossa edição quatrocentona, que está cheia de surpresas. E sempre gosto também de pedir, vamos patrocinar, vamos apoiar as artes brasileiras, seja quais forem, pinturas, música, literatura, que é tudo de bom, que constrói a nossa história, constrói a nossa memória, para que a gente possa construir um futuro melhor no nosso país, que tanto carecemos, gente. Deixo um forte abraço a todos, um beijo virtual ainda, e nos encontramos aqui na semana que vem, com muito blues, com muito amor e carinho. Um abraço a todos, um beijo virtual ainda, e conto com vocês. Até lá!
Roma Blues fica por aqui. Voltaremos na próxima semana. Muito obrigado e até lá!